Está começando o Sr. Dharma Talk Show.
Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro Sr. Dharma Talk Show. Isso mesmo, Talk Show. Um podcast irmão dos que faço lá na sociedade, só que dessa vez de forma mais independente, né? É um formato que eu ainda não tinha feito, mas que de vez em quando eu ficava pensando nele, e eis que chegou o momento de testar, né? E no primeiro programa eu trouxe aqui uma jovem podcaster que também é fotógrafa e diretora. Eu vasculhei isso do Instagram dela. Pode entrar, Vitória Freire Milan, rapaz!
Muito obrigada a todo mundo! Não, mas falando sério aqui, valeu, viu, Davi? Eu não sabia que era o primeiro... Não, você tinha falado já, mas é melhor que as pessoas achem que eu não sabia. Muito obrigada aí por ser a primeira convidada do seu talk show. Adorei.
Ah, eu que agradeço você ter aceitado o convite aqui, né? A gente tava conversando em off, que eu tava nervosão, né? Achando, ai meu Deus, será que ela vai ler? gente famosa é assim.
É nada, aqui ó, super acessível.
Antes da gente começar de fato a falar sobre o tema que a gente marcou, eu queria saber se você poderia nos contar quem é a Vitória Milan, aquela jovem podcaster que eu falei no início, fotógrafa, diretora. Quem é esta pessoa maravilhosa?
Eu conto. Eu trabalho com vídeo, na verdade, né? Antes de trabalhar com podcast, eu trabalhei muito tempo com vídeo no site Omelete. E tô lá há 6 anos, inclusive, uma das pessoas mais velhas de casa. E, bom, já fiz muita coisa lá, passando por essa direção aí de lives, de evento. Por exemplo, CCXP tem uma live do Omelete lá, que quem dirige sou eu. E, além dessa parte aí de vídeo, também esse ano a gente teve uma ideia de fazer um podcast que fosse justamente relembrando os momentos do Omelete, que tem já 20 anos, né? E eu achei, porque já que eu tava dirigindo mesmo, eu falei, ah, mano, eu tô aqui há mó tempo, né? Acho que eu posso ir fazer isso aí. E meio que deu certo. Estamos aí desde maio fazendo. Ainda é um jovem podcast também. Mas cara, tô gostando. Acho que vai ser legal. Inclusive, ouçam lá. Procurem aí Omelete TBT.
Eu escutei vários desse Omelete TBT. Por indicação de uma amiga minha, a Júlia, que eu até te falei em off, que ela faz cosplayer da Mulher Maravilha. Ela foi de Mulher Maravilha para a última CCXP, junta com outras garotas também de Mulher Maravilha. Foi muito lindo a Gal Gadot lá, a Patty Jenkins também. Foi muito foda ter visto isso. Eu queria perguntar aqui uma coisa para você. Você falou que já dirigia algumas coisas do Omelete, né? A live. Como é que é dirigir uma live do Omelete em plena Comic Con?
Cara, é insano. Assim, eu tenho certeza, porque eu lembro disso, né? Faz esse ano, desde o ano passado, mudou um pouco a minha percepção, porque abriram outros tipos de possibilidades ali de trabalho no Omelete, mas com certeza, até então, a CCXP era o evento que eu esperava o ano inteiro, assim, porque é um evento que a gente trabalha demais e que suga muita energia, assim, porque a gente quer fazer dar certo, mas ao mesmo tempo é aquela sensação de união. Sabe quando todo mundo se une para uma coisa só? E aí são pessoas de vários departamentos e tal. Então, sem contar que, assim, a primeira vez que eu dirigi uma live do Omelete foi na CCXP de 2015, segunda CCXP só, e a live era feita ainda na webcam. Na webcam, eu operava o computador para subir a live, eu fazia o som, eu fazia tudo na live. E hoje, em 2019, né, porque esse ano é diferente, mas até 2019... isso mudou muito, e a gente tem uma puta de uma equipe agora, tem um monte de gente para fazer, enfim, para cuidar daquele estúdio e para fazer acontecer da melhor forma possível. Então, para mim, além de ser um dos momentos que eu mais espero, porque é extremamente empolgante estar ali no meio, assim, a galera gritando e tal, ainda é um carinho que eu tenho pessoal, assim, de ter visto esse negócio crescer tanto. Então, eu fico... Não tem chance de chegar no fim de uma CCXP e eu não dar uma choradinha, assim, de falar, olha que bonito que a gente fez.
Assim, olha mãe, fui eu que dirigi.
É bem isso.
Eu não preciso nem perguntar, né, se deu um grande frio na barriga, assim, meu Deus, eu vou dirigir uma live da Comic Con do Omelete. É, isso deve ter passado pela sua cabeça, né?
Cara, foi a primeira vez que eu entrei, e aí eu vou me entregar aqui, a primeira vez que eu entrei o primeiro ano no Omelete, eu não conhecia, né, eu não era fã. Foi um amigo meu que me indicou pra vaga. E aí, quando eu entrei, eu falei, ah, legal, né? E comecei a acompanhar a partir dali o Omelete. Só que, conforme foi crescendo, né? Tendo essa conexão com o pessoal, porque a gente... Quando eu entrei, tinha, tipo, 30 pessoas no Omelete. Hoje tem mais de 150. Então, conforme foi crescendo, eu acho que cresceu esse sentimento do, mano, é agora. A CCXP é já, sabe? Porque o senso de responsabilidade também cresceu, né? Acho que lá no começo tinha uma coisa muito de... Ah, é do jeito que já tava. Tinha outras pessoas que ficavam... Eu não tava dirigindo, de fato, acho que é isso. Eu não tava dirigindo, não era responsável por aquilo. E aí, a partir do momento que o Thiago começou, o Thiago Romariz começou a dividir comigo isso, aí foi um momento que eu falei, eita, pesou agora, pesou. Mas é muito legal, assim, não tem jeito... Eu fico muito nervosa, eu até falo para as pessoas, porque assim, quando eu tô focada, eu tendo a ser muito prática e pouco sensível, assim, não sei se você vai entender o que eu quero dizer, mas assim, eu tendo a ser mais grossa, vai, falar com todas as palavras aqui. Eu sou mais grossa quando eu tô focada em alguma coisa que ainda não começou, principalmente. Então, as lives de CCXP sempre tem aquele momento no começo, assim, antes de começar, que tá todo mundo muito focado, e aí não dá nem pra falar comigo, senão fala, mano, não dá pra falar agora. Vou começar aqui, sabe? Porque isso ainda rola pra mim, eu acho foda, porque assim que começa, assim que a gente solta o play ali na live no YouTube, o negócio já fica tranquilo, todo mundo se ama, começa... Enfim, aquela sensação de CCXP mesmo.
Olha, eu tava pensando aqui quando você falava, se fosse comigo, eu teria ficado muito apavorado. eu não sei se eu conseguiria fazer o que você fez. É muita responsabilidade, geralmente me dá um nervoso. Eu fico me tremendo, a ansiedade batendo no teto, assim, meu Deus. Eu fico desesperado, fico muito desesperado.
Oh, não, mas eu só, desculpa interromper, mas eu ia falar, eu também fico, é que assim, hoje em dia, eu consigo, assim, dividir um pouco com outras pessoas, hoje eu tenho uma assistente, enfim, tem outras pessoas pra eu dividir essa preocupação toda, mas, de fato, quando era só eu ali, nossa, aí era um negócio que eu falava, ah, tudo depende de mim pra dar certo, aí é difícil, né?
Sim, sim, sim. Mas pelo menos era algo que compensava, né? Porque eu ficava assistindo daqui, de Fortaleza, e eu fiquei, meu Deus do céu, como eu queria estar nesse lugar. Ainda vou um dia, mas como eu tava dizendo, é algo que deve compensar pra caramba. É muito trabalhoso, claro, é desgastante, é estressante, mas é algo muito bonito, muito bonito.
Cara, eu acho também muito foda, porque uma das coisas que a gente... Um dos objetivos dessa live é justamente isso que você falou, é quem não tá aqui, quem não tem a possibilidade de ir pra CCXP, seja por causa de dinheiro, seja porque não mora no estado, ou qualquer outro motivo, ter acesso, né, ao que a gente tá fazendo ali, ter um pouco daquele conteúdo que deixa a gente também tão feliz, sabe? toda vez que anuncia um talento, alguém, um ator, uma atriz que vem pra CCXP, a gente fica feliz também, sabe? A gente faz aquele anúncio, mano, falando, olha só, olha isso, que da hora, sabe? Então, nada mais justo do que a gente querer passar isso pra quem não pode, porque a gente sabe que tem limitações, né? Tipo, a gente já fez uma CCXP no Nordeste, mas que não é o ao mesmo tempo nunca fizemos, sei lá, no Centro-Oeste, não fizemos no Sul, sabe? Sempre vai ter alguém que não vai conseguir. Então, ter isso da live é importante pra gente pra isso. Pra ter comunidade com a gente, pra dividir com todo mundo.
Pois é, obrigado. Muito obrigado por fazer isso. A gente agradece muito. Eu fico pegando todos os vídeos, assim, da, sei lá, do primeiro dia, do segundo dia, terceiro, né, quarto dia. Aí eu fico escolhendo qual que eu vou ver primeiro. Ai, meu Deus, eu vejo essa que tem a galera Jovem Nerd, assim, que eu gosto muito. Aí depois, não, eu vou ver esse aqui que tem o Shyamalan. Nossa, Shyamalan, meu Deus! Ficou com o chapéuzinho de papel lá, papel alumínio dos sinais. Eu, meu Deus! E, assim, sem contar vários outros artistas que já passaram por aí. Eu queria, antes da gente passar de fato pro tema principal, eu queria fazer uma última pergunta. Qual foi o artista, assim, que você, ou a artista também, que você mais esperou, assim, ver? E aí, quando o Omelete falou assim, ó, tal pessoa vai vir, e você ficou, ai, meu Deus! Qual foi? Você pode contar pra gente aí?
Eu posso. E nesse eu passo vergonha, viu? Porque, assim, a gente acostuma um pouco, entre aspas, né, com o fluxo de pessoas que vão, que passam ali pela gente. Até porque antes, no Omelete, a gente recebia, quando não tava em pandemia, a gente já recebeu pessoas lá na nossa casinha mesmo para fazer gravação dentro do estúdio. Então, até ali, até a CCXP fatídica que eu vou falar agora, não tinha tido nenhum artista que eu falei assim, nossa, esse daí, quando entrar, eu caio no chão. Mas rolou um momento que foi Brie Larson. Eu não tinha lançado o filme ainda, né? A minha história, na verdade, começa, tipo, a Marvel anunciou que teria o filme, antes de ter definido quem era atriz e tal. Eu fiquei curiosa, fui atrás das HQs da Capitã Marvel. E aí eu amei, tipo, muito foda. Eu gostei muito daquele primeiro arco que tinham de 2014. E aí eu fui atrás de coisas, de outro, ler outras coisas e comprei camisa, assim. Tipo, era mó fanzona. E aí, quando eles anunciaram que... Primeiro, quando eles anunciaram que era a Brie Larson a atriz, no dia eu chorei. Juro pra você que eu chorei. Porque eu falei, mano, essa mina acabou de ganhar um Oscar. Ela é muito foda, vai ser muito bom. E, assim, vamos desconsiderar o filme, porque o filme eu não acho que foi muito bom, não. Mas até ali, até a CCXP, onde a gente não sabia ainda do filme e tal, quando aquela mulher apareceu, eu de verdade, você tava falando aí de se tremer, eu tremi. E eu tava dirigindo aquilo, né? Eu tinha que continuar falando com as pessoas e tal. Aí chegou no final da entrevista, a Natália e a Patrícia, elas estrategicamente colocaram a caneta que o pessoal assinava o vidro, não sei se você lembra disso. Mas aquela caneta eles deixaram estrategicamente ali na minha mesa, porque aí ela teria que vir até a minha mesa e eu tava com a camisa da Capitã Marvel. Ela veio e tal, aí a Natália falou, putz, olha, essa aqui é a nossa diretora e tal. Aí eu não consegui responder nada pra Brie Larson. Eu fiquei, tipo, a Brie Larson falou, ai, nossa, olha que legal, parabéns, viu? E aí eu fiquei, tipo, só muito besta. A ponto de a Brie Larson, que me puxou pra tirar foto, não fui eu que falei assim, nossa, posso tirar uma foto? Ela viu que eu tava tendo um momento ali hiperventilando. E falou assim, nossa, você quer tirar uma foto? E aí as fotos que tem são horrorosas, porque eu tô claramente em pânico. Sabe o que é se arrepender de uma foto? Juro pra você, eu fiquei tão triste. Depois eu falei, olha isso, você teve um momento na sua vida com a Brie Larson, e aí você entra em pânico. Ah, mas foi ótimo. Ela é ótima, ela é muito fofa. E espero que ela volte aí mais vezes pra eu poder retificar o meu erro.
Eu tô imaginando aqui essa foto, sei lá, deu um petrificus totalus em você.
Mano, eu vou procurar aqui, depois eu te mando. É horrorosa, é muito ruim.
Ah, mas é a Brie Larson, não interessa se a foto tá horrível. É a Brie Larson, né?
É.
Quando é que isso vai acontecer de novo? Deixa a foto assim mesmo, foda-se.
Pois é, eu nem coloquei ela no meu feed. Eu postei ela no Stories algumas vezes já, mas eu nem tenho ela no feed. Mas ela tá merecendo ser postada. Porque, mano, realmente, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que não tem nada a ver. Eu posso estar horrorosa, porque quem que manda? Que é, na verdade, é a Brie Larson ali me abraçando. Tá tudo certo.
Pois é, e depois que você contou essa história agora, que foi ela que puxou você pra tirar a foto, nossa, vamos fazer uma promessa aqui, depois que acabar a gravação desse podcast, você vai postar essa foto no seu Instagram. Vamos fazer esse pacto aqui.
Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa foto amanhã, porque a gente tá gravando de noite. Eu vou postar ela ou amanhã na quarta-feira, ou quando sair esse podcast. Que aí as pessoas têm motivo pra vir até aqui ver também.
Beleza, beleza. Então deixa pra quando sai o podcast. Assim, não sei qual vai ser a data que vai sair. Porque eu ainda tô planejando ver se eu lanço que nem Netflix, sabe? Todo de uma vez. Ou se eu lanço um por semana, né? Que eu preciso também do rapaz que vai fazer a arte pra mim e tal. E aí... Mas vai dar certo. Eu vou dizer, ó, Vitória, vai ser dia tal... E aí você posta no dia seguinte, ou de tarde, sei lá. Vai depender, né? Se você é do futuro, eu sempre falo isso, se você é do futuro, você já sabe quando que esse podcast foi publicado, você já viu a foto, né?
Mano, eu tava super te respondendo aqui, só agora que eu vi que tava mudo.
Ai, ai, mas o que você tava dizendo?
Não, eu tava rindo do que você tava falando e tava falando, não, eu posto, pode deixar, não sei o quê.
Obrigado, Vitória. Obrigado por essa história maravilhosa. Então vamos lá passar pro que realmente. Aliás, a sua história também importa, tá? Porque eu ia dizer o que realmente importa e eu, tipo, ia desconsiderar tudo que você falou.
Olha você aí.
Não, desculpa, foi mal planejado esta sentença. Vitória, vamos partir então pro tema principal, que é Star Wars, aquela parada que a gente ama de paixão, mas que também a gente odeia quando, né, tem algum filme ruimzinho, assim.
É uma história de amor e ódio, realmente, viu? Star Wars dói, dói.
Pois é, Vitória, eu queria que você contasse aqui pro ouvinte, né, porque eu acho que muita gente não sabe, mas eu sei, eu acompanhei seus stories já há muito tempo. E eu sei que você tem, e a gente até conversou isso em off, que você tem um pôster do Star Wars Episódio 9 na sua parede, num quadro bonitinho, daquele filme lindo, e mano, que, tipo, você não teve escolha, mas teve que botar na parede. Fala aí pra gente essa história.
Então, ai, dá até uma tristeza aqui, ó. Tô olhando pro quadro enquanto falo com você. Esse pôster, na verdade, assim, ele não é que ele tá um quadrinho e tal, não, mano, ele tá envidrado, sabe? Tipo, todo bonitão e tal. Por quê? Eu fui no... Agora eu já não sei mais porque é ano de pandemia, né? Mas quando teve a... Foi ano passado. A D23, eu fui pro evento junto com a Mariana Canizares. E eu consegui entrar, por causa dela, inclusive, no painel do dia que tinha lá a Marvel e tal. E aí, na saída daquele painel, a gente ganhou, cada uma ganhou um pôster e tal do novo episódio de Star Wars. E até então a gente achava que aquilo tava, que ia ser ótimo, né? Mais uma decepção, tipo Capitã Marvel, que eu achava, chorei que a menina foi escalada pra viver, e aí depois chorei com o quão ruim o filme é. Mas tudo bem. Voltando aqui pra Star Wars, foi tipo isso, assim. A gente chegou com os posters e eu falei, mano, isso aqui é muito foda, porque eu gosto muito da Rey e tal. E era a volta do... Puta, esqueci o nome dele, o que dirigiu primeiro. O
É o JJ
Isso,
Abrão.
J.J. Abrams, ele tava voltando pra direção, eu falei, mano, isso vai ser muito legal, vai ser muito foda, porque o meu filme favorito ali entre o 1 e o 2 era o 1 dessa nova, né, trilogia. E eu falei, velho, isso aqui vai ser muito foda. Cheguei aqui no Brasil de novo, mandei enquadrar, botei na minha parede, imediatamente, assim. E aí saiu o filme.
Olha, eu queria só te interromper rapidinho. Eu vou falar que nem o cara do Choque de Cultura, que eu esqueci o nome dele agora. Mas eu vou falar a frase dele. Você foi. Como é que é, velho? Quem fala? Foi inocente aí, Rogerinho.
Eu fui inocente demais, cara. Nossa! Tipo, depois que eu vi o filme, isso, ai, eu não consigo nem. Porque assim, eu já tinha tido essa decepção com o segundo. Não sei se você gosta ou não do episódio, do segundo episódio dessa nova trilogia, porque eu já não lembro mais os nomes agora, de tanto que eu deletei da minha cabeça.
Nossa Senhora, os últimos Jedi.
Isso, você gosta dele?
Então, é o meu favorito da trilogia
Meu
nova.
Deus! Então, enfim, olha, mas eu vou te falar que era assim, eu gostava muito do episódio 7, por causa da Rey, especificamente por causa dela. Eu falei, mano, isso aqui é muito. Apesar de ser total uma homenagem pro episódio 4, é novo de alguma forma, sabe? É novo porque é uma mina, porque a história dela é diferente, tipo, ela não vai ser filha de ninguém, foda-se, sabe? E aí quando chegou o 2, e aí eu fiquei muito, meio triste, assim, eu saí triste do cinema, porque eu falei, véi, mas essa história, eu queria ver a história da Rey, não queria ver a história do Luke, sabe? Eu acho que era essa, foi essa, o choque de realidade. E aí, o terceiro filme, o episódio 9, foi pior ainda, né? Porque eu cheguei lá achando também que ia voltar pra ser a história da Rey, e não só não foi a história dela exatamente, como foi muito ruim. E eu preferia. E aí eu reassisti Os Últimos Jedi e comecei a achar bom. A ponto disso, sabe? Tipo, eu saí do cinema achando Os Últimos Jedi bem mais ou menos. E aí depois que eu assisti Ascensão Skywalker, eu achei, velho, não, esse filme realmente é muito bom. Ruim é isso daqui, é o episódio 9. E é triste, sabe? Porque, tipo, eu entendo que todo o lance é a saga Skywalker que tem ali, mas não precisava. Não precisava que a Rey fosse filha do Palpatine. Filha não, neta do Palpatine. Que tivesse todas essas ligações, sabe? Não precisava. O legal do episódio 7, justamente, era que não tinha. Tinha lá o Han Solo, porque era a nave, mas tá tudo certo, sabe? Não tinha nada muito mais profundo.
É, o lance com Star Wars é um bagulho complicado, assim, porque eu também gosto muito da Rey, eu adorei ela no Despertar da Força. Achei super válido ter uma personagem feminina agora pra ser Jedi, né? Que difícil. Eu acho que nem tem. Quer dizer, tem, né? Mas não era protagonista, né? E aí tava faltando isso mesmo. E aí, foda do caralho, tal, ela vai se tornar Jedi. Vai treinar com o Luke joga o sabre pra trás, meu Deus, não
Foi
sei o
essa
quê.
cena que eu fiquei chocada, que eu fiquei assim, ah não, eu não esperei, essa menina não fez uma puta de uma viagem pra chegar aqui e o Luke jogar pra trás. Eu fiquei puta no dia, mas aí depois eu achei legal, eu falei, não, realmente, é engraçadinho. Mas na hora eu fiquei assim, não, eu não gastei a minha viagem pra vir até aqui pra esse velho jogar o negócio pra trás?
Olha, os últimos Jedi junto com Batman vs Superman são ótimos filmes para se debater qualquer hora, qualquer momento, porque sempre, sempre dá margem para conversa, dá margem para treta. Hoje mesmo, só que no caso não era os últimos Jedi, mas hoje mesmo num grupo do Telegram já estavam reclamando de novo do episódio 9, né? Porque mencionaram também Titanic, que a Rose lá passa 2 dias de nheco-nheco com o Jack e aí esquece dos filhos, dos netos, quando vão perguntar pra ela, assim. E aí foi mencionado a mesma coisa, porque ela falou Rose Dawson, a mesma coisa da Rey ser Rey Skywalker. É, isso foi uma merda inacreditável, assim, sabe? Mas eu não queria nem voltar muito a esse assunto, porque eu fiz um podcast, já tem alguns publicados, mas é o podcast Finais Ruins de Filmes, assim, né? E aí
Péssimos.
foi uma desculpa esfarrapada que eu tive, que eu criei pra poder falar quase do filme todo.
Ah, mano, eu também não vou me alongar muito então, mas assim, não deu pra mim o romance dela com o Kylo Ren, nada a ver. Ele virando do benzinho lá também no final, não. Mas enfim, de verdade, é o filme que eu menos gostei de Star Wars na vida. Não, mentira. Aí a gente vai entrar no negócio do prequel, porque aí eu acho que tem pior. Tem pior, hein? Mas o episódio 9 é só traumático. Mas beleza, vamos seguindo.
Pois é. Dos prequels, eu gosto muito do episódio 3. Eu até falei pra você também, off, que eu acho que é o melhor dos prequels, na verdade. É o episódio 3. Eu sei que ele tem algumas falhas também. Tem o Hayden Christensen atuando nesse filme. Quer dizer, tentando atuar, né? Porque atuar mesmo, ele parece que não sabe. Mas eu gosto muito desse filme. Pra caramba, assim. Ele é o mais sombrio, assim. Não sei, acho que de todos, ele é o... Deve ser o mais sombrio, e eu gosto quando fazem filmes de temática sombria. Que não é pra criança porra nenhuma, não, rapaz. Essa história de George Lucas falar que Guerra nas Estrelas é filme pra criança. Tem o rabo. Tem que fazer parada pra young adult, rapaz. É isso aí, mano. Tão sombrio na veia.
Eu gosto também disso, mas eu vou te falar um troço agora que você vai querer me expulsar desse podcast. Porque assim, eu vou contar de uma forma que você me odeie menos. Então eu vou começar com a minha história com os prequels. Quando eu era pequena, meu irmão, ele era, sei lá, 2 anos mais velho que eu, ele falou assim, vamos na locadora, a gente tinha, sei lá, 9 anos. Ele falou, vamos na locadora? E aí ele quis alugar Star Wars episódio 1. E eu nunca tinha visto os outros Star Wars, mas ele já. E aí a gente começou, não sei porquê, mas a gente começou a brigar depois na hora de assistir, escolher qual filme é primeiro. E ele começou, enfim, ele começou a atacar as capinhas de DVD em mim pra fazer que ia assistir sim Star Wars Episódio 1, que eu não sei o quê. Enfim, assistimos e eu achei muito chato. Muito, muito chato o Episódio 1. Então a minha apresentação ao mundo de Star Wars já não foi boa. Aí, anos depois, teve o relançamento nos cinemas desse mesmo episódio 1. E uma amiga minha me chamou pra ir, eu, ela e um outro cara, pra ir assistir o episódio 1 no cinema. Eu falei, bom, estou mais velha, acho que agora vai dar certo. Não deu de novo, eu achei muito chato mais uma vez. E aí, só que assim, eu tinha um toque que era, eu preciso assistir na ordem, pra conseguir ver os prequels inteiros. Eu não queria começar assim, ah, putz, eu já vi quando era pequena o episódio 1, agora eu vou direto pro 2. E todo mundo me falava que o 3 era ótimo, que não sei o quê. Falei, beleza, mas eu preciso assistir do 1. E aí, esse ano, no começo do ano, eu falei, agora eu vou assistir os prequels. Porque desde então eu não tinha assistido. Só tinha assistido o 1 e tinha começado a tentar o 2, só que eu dormi. E aí eu fui fazer a mesma coisa, assisti o 1, sofri, assisti o 2, dormi de novo. E aí o resumo disso é que eu não assisti o 3 até hoje, por causa disso, porque eu não consigo passar do 2, eu durmo toda vez de tão chato que é.
O quê?
Pois é.
E ainda se diz fã? Não.
Eu falei que você ia querer me tirar, mas é que, mano, eu queria assistir na ordem, e não dá, porque o 2 é muito ruim. É muito chato, eu não consegui terminar o 2, nunca. Você tá entendendo isso? Que toda vez que o filme tá lá pelo meio, começa a ceninha da pera, eu durmo.
Eu não gosto de areia, né? Ai, meu Deus. Não, mas olha que eu compreendo tudo que você disse, e eu também não gostava do episódio 1, achava chato também, mas essa chatice dele faz sentido, né? Porque... já é uma outra parada, né? Ele botou, o George Lucas botou política no meio, e você vai botar um filme de criança que o próprio George Lucas disse que era filme pra criança, você vai lá e mete política no meio, aí...
Exato.
Todo mundo, aí você vai querer botar as crianças pra dormir, né? Porque a criancinha quer ver a espada laser voando pra cima e pra baixo. Fora que tinha o Jar Jar Binks, que puta que pariu, um personagem ruim, desgraçado que o George Lucas... Aliás, ele gosta, né? A gente que odeia, ele gosta. E, tipo assim, a melhor coisa foi o Darth Maul e foi pouco, sabe? E o cara matou
Exato.
Ele ainda.
Exatamente, eu sinto isso, sabe? O episódio 1, ele realmente, ele, tem tanto de política aí, só que, mano, pensa na criança de 9 anos ali olhando e falando, ah, mano, que bosta. Não quero ver isso aí, não. Mano, é Senado.
E, tipo assim, eu entendo que é pra mostrar, né, a Rising do Palpatine lá. Faz até sentido quando eu reassisti já mais velho. Eu fiquei, porra, faz sentido mesmo isso aí, ó, os panos do Palpatine, tudo sendo criado aí pelo, debaixo dos panos. A gente tá vendo esse filme, só que você botar uma criança, né, de 9 anos, 10 anos pra, ou menos, pra assistir isso daí, né, fiquei foda. Ele fica esperando as brigas de espada laser, corrida de pod, que dura 150 anos, e, sei lá, demora pra chegar nessa parte, entendeu? Você tem que se contentar com o desgraçado do Jar Jar Binks, entendeu?
Total.
Que veio o episódio 2, que aí foi o primeiro que eu vi no cinema, lembro que eu tinha o quê? 2002, né, então... Era maio, julho, sei lá. Eu tinha uns 6 anos, eu acho. E aí, mas eu tava amarradão e tal, não sei o quê. Mas, ó, criança de 6 anos, sei lá, deve ter gostado, não sei. A minha mãe que apresentou Star Wars pra mim, pros irmãos, a gente adorava. E aí veio o 3 também deu quase um problema pra entrar, porque a censura era 12 anos, eu tinha 9. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou entrar pra assistir o último episódio de Star Wars? Não pode, eu tenho que entrar, não sei o que. Aí a minha mãe, guerreira, foi lá conversar com a mulher do cinema, a gerente, e a gente esperando aquela tensão, meu Deus, a gente vai entrar ou não vai? E a gente entrou, né, e pegamos metade da sessão anterior do Obi-Wan. Ah, mas você nunca viu o filme, né? Mas enfim, né, a gente pegou
Mas eu sei o que acontece, pode falar.
Ah, o Obi-Wan foi falar com a Padmé, e a gente viu o final do filme todinho pra assistir de novo na sessão seguinte, entendeu?
Nossa, que bosta. Você pegou do... Além de tudo, pegou do meio. Que triste.
Quase final já. Mas, assim, eu gosto muito do 3, eu peço pra que você dê uma chance, pelo menos, pro 3, pro 2, já que você não gosta. E porque ele, como eu falei, né, tem uma pegada mais sombria, finalmente acontece a Ordem 66, é chacina de Jedi pra tudo que é lado... Tem o Palpatine ficando com o cara enrugado e falando PAUA! É muito legal, é muito legal, sabe?
Não, eu fiquei com vontade. Agora que você falou, eu fiquei com vontade de pular esse 2, já que eu durmo toda vez, e ir direto pro 3.
É, pula essa porra aí, vai pro 3 mesmo. Você vai ver o Yoda esquilo brigando com o Palpatine, com o sabre de luz, que... Muita gente odeia ele fazer isso, mas eu fui criado com os prequels, sabe? Então, eu acho foda os rodopios do Yoda pra cima e pra baixo. Muito foda, sabe? Tem no 2? Tem. Mas quando é com o Palpatine, é outro nível, sabe? É outro nível.
Ah, acho que muito... você cria uma memória afetiva, né? De, tipo, você cresceu com isso. É engraçado até que eu ia comentar, você assistiu no cinema... Na época do lançamento mesmo. Eu assisti depois, já tava na locadora e tal. Então, eu acho que tem mais essa ligação pra você justamente por causa disso, né? Você foi, mano, tava acompanhando enquanto aquilo acontecia.
Sim, sim. É porque eu daqui de casa, eu sou o mais bitch, assim, de Star Wars, sabe? Minha mãe apresentou pra gente, beleza, né? Mas eu sou o mais piradão, assim. Sabe, qualquer coisa... Dos filmes, aí eu, ai meu Deus, eu me tremo todinho. Começa a tocar o tema da força, aí eu choro por dentro, porque eu lembro que foi minha mãe que me apresentou. E aí, é desse jeito, sabe? E aí eu lembro que eu passeando no shopping, eu vi o teaser poster do episódio 3, que era um desenho, que os posters do Star Wars são desenhos, assim, muito fodas, muito bem desenhados, por sinal. E era, tipo, metade da máscara do Darth Vader e metade do rosto do Anakin. Eu lembro até hoje do pôster desse filme. E eu fiquei, meu Deus, olha esse pôster! E aí eles ficavam contando os dias, horas, né, meses, assim, pra gente assistir. Nossa, foi muito legal, foi uma experiência inacreditável. E a gente ficou, meu Deus, não vai ter mais Star Wars, não vai ter... E aí eu no ensino médio, eu descubro que a Disney comprou por 4 bilhões. E eu fiquei, agora vai, né? Levou mais 3 anos pra sair, né? 10 anos exatamente depois do terceiro filme. E você deve saber muito bem como era o hype explosivo do filme. Sim. Só com aquele primeiro teaser.
Foi que era muito... incrível, inclusive, né?
Muito, muito incrível.
esse primeiro teaser, é por isso que eu tava falando, a minha ligação, enquanto você tem uma ligação emocional com os prequels ali, a minha ligação só veio quando rolou a trilogia com a Rey. E aí, por causa disso, acho que primeiro essa apresentação que meu irmão fez, que foi péssima.
Olá, ouvintes aqui do Seu Dharma Talk Show, aqui é o Davi Cardoso, editor, e o Seu Dharma do programa. Eu dei uma pausa aqui na edição só pra lembrar de uma coisa, que eu quase ia esquecendo, na verdade, mas é de que, se você, Vitória, estiver escutando esse podcast, e principalmente nessa parte, onde você fala que seu irmão lhe apresentou Star Wars pelo episódio 1, se ele estiver aí do seu lado, cara, eu queria dizer uma coisa pra você. Cara, como é que tu apresenta pra Vitória Star Wars pelo episódio 1? Tá errado, tá errado.
É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
Não pode ser assim. Não pode. A culpa é toda sua aí, cara. Não, é só zoeira, só zoeira. Tá. Falou, era só isso que eu queria dizer.
E aí, tipo, até tinha visto os filmes, mas não gostava. E aí, quando veio essa nova geração, até pra reapresentar pra outras crianças e tal, eu não era mais criança, mas, tipo, pra mim foi incrível. E aí, eu entendi toda a pira de Star Wars, sabe? O Érico do Omelete, ele tinha dois sabres de luz muito fodas, assim, de brinquedo no estúdio. E eu ia pra lá brincar escondida, sabe? Eu falava, nossa, não, olha isso aqui, esse é o sabre da Rey. Esse é não sei o quê. Porque, mano, tipo, foi só ali que eu entendi de verdade qual que é a magia, toda a coisa que as pessoas têm por Star Wars até agora, assim, né?
Esses sabres do Érico Borgo eu já vi numa foto. Eu acho que são dois diferentes ou dois iguais, não lembro agora, mas eu fiquei, porra, eu
são
quero
diferentes. Um sabre.
Né?
Um é o do Anakin mesmo e o outro é o do Kylo Ren.
Pronto. Esse do Kylo Ren eu sou apaixonado até hoje pra ter. Assim, eu tenho um, mas não é do mesmo material. Até hoje eu quero ter um, mas enfim, um dia vai acontecer. Um dia eu vou na Re-Rap, 40 anos de idade. Nossa, você quer comprar o sabre de luz pro seu filho? Não, é pra mim mesmo. Então me dê um aqui, essa porra, e eu vou ficar brincando com ele.
Tá certíssimo. Ainda mais que ele faz barulho. Essa era a parte mais da hora. Ele faz, tipo, você liga e ele faz aquele barulho de fogo, sabe? Que tem o do Kylo Ren.
É muito. Sim. Bom. Nossa, o que eu tenho, ele é vermelho, mas não é do Kylo. E ele faz também um também, faz assim. É muito bom, muito bom. A gente volta a ser menino velho do buchão mesmo, sabe? Assim, é muito legal mesmo. Mas então, né? Vitória, vamos passar aqui então pro que a gente estava conversando sobre esses filmes que vão vir agora. Agora não, né? Em 2023, né? Foi pra 2023 por conta do micróbio desgraçado, do Covid, né? Uma nova trilogia aí, 2023, 2025 e 2027. Só de saber que eu vou ter quase 30 anos quando o próximo sair, eu já percebo assim, nossa, a idade tá chegando mesmo. E fora que também vai ter um dirigido pelo Taika Waititi, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que a gente acha, na verdade. Mas eu queria perguntar pra você primeiro, o que você gostaria de ver nesses filmes novos que vão ter, tanto na trilogia quanto no filme do Taika. Mas você escolhe qual dos dois você quer falar primeiro. Ah, na trilogia eu queria que fosse isso, no filme do Taika eu queria que fosse aquilo. Você é livre pra falar o que você quiser aí.
Muito obrigada, viu, por me permitir aqui falar o que eu quiser. Mas voltando aqui, eu acho que primeiro essa história do Taika dirigir me anima demais. Dirigir e escrever, né? Ele tá dividindo o roteiro com a roteirista de 1917, que é muito bom. Então, cara, eu acho que só tem... E ele é muito... Eu gosto do tipo de humor besta dele, que é bem eu. Assim, se tem aquele humor meio bobo assim, dele, até... Enfim, a gente já viu ele dirigindo Star Wars com o Mandaloriano. E eu acho que super funciona, sabe? Ele é o tipo de pessoa que não vai pegar um filme pra fazer um negócio só megalomaníaco e cheio de ação. Ele vai fazer um negócio que tem um fundo sensível, sabe? Um humorzinho gostoso. Enfim, que eu acho que se conecta muito mais com a trilogia original, com o episódio 4, do que, enfim, tudo o que aconteceu depois. Por mais que eu ache que o episódio 7 tem, sim, um pouco desse calorzinho quentinho do coração do episódio 4, todos os rumos que seguiram depois, né, na trilogia foram totalmente... mudaram, né, o rumo. O 2 mudou para uma coisa que ainda era legal, mas o 3... totalmente influenciado por dinheiro aí, péssimo, né? Sobre a trilogia, eu sei o que eu não quero, que eu acho que é mais importante do que o que eu quero.
Rey Skywalker.
Eu não quero nada que já tenha ligação com isso. Eu acho que, assim, os Skywalker já foram, eles já tiveram o fechamento dele. Deixa eles bonitinho lá, mano. Eles já estão, sabe? Tipo, já foi. Eles têm a história que fechou direito. Eu vou ignorar que a Rey teve aquele lance com o Kylo e que ela também... Vou ignorar que isso existe. Vou escolher as minhas batalhas aqui dizendo que eu preferia. Eu gostaria que não tivesse ligação nenhuma com os personagens da... Assim, eu acho que pode ter uma ligação, contanto que não seja dependente deles a história, sabe? Tipo... A maior revelação do filme foi que a Rey era neta do Palpatine. Não, mano. A maior revelação do filme vai ser uma coisa própria do personagem. Culpa dele, ele que fez aquilo. Não ficar tentando pegar o público por uma coisa que já aconteceu no passado. Sabe, tentar pegar a afeição da pessoa só por uma coisa, uma memória afetiva que ela tem. Isso eu definitivamente não queria. Até aí, o que você acha? Você queria ver alguém de volta?
Assim, eu também gosto muito do personagem da Rey, né? Eu gosto do personagem da Rey, eu gosto do Finn também, né? Tirando no episódio 9 que, sei lá, não faz nada, né? Quando eu queria que eles estivessem juntos, aí é justamente no episódio 9, o fatídico episódio 9, né? Eu não vou mentir que eu gostaria, sei lá, de vê-los voltando assim pra, sei lá, pra redimir o filme que foi aquela coisa do episódio 9, né? Mas se for pra seguir algo mais original, sei lá, eu tava pensando que, pô, essa quarta trilogia vai ser de novo bem contra o mal, sabe? Segunda ordem, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas eu acho que eu vou focar também no filme do Taika, assim como você também tava falando agora. Você disse que gosta do humor dele, humor besta, né? Que é que nem você. Olha, eu também sou muito besta. Sou muito, muito, tipo, mais de 8
Ai,
mil.
Ai, que bom.
Eu tô com você nessa. Nós estamos, assim, não vou dizer por você, mas eu vou dizer por mim. Eu sou muito idiota, muito. Eu gosto muito de fazer piada besta, terrível, assim, piada do pavê, sabe? Tio do pavê, essas coisas. Agora, num filme é que eu já não sei se funcionaria muito, entendeu? Porque, beleza, ele fez aquele filme lá dos vampiros, que é excelente, mas ele fez Thor Ragnarok, né, que foi um divisor de águas, né, tem amigos meus que odeiam esse humor retardado do filme, e eu já, assim, apesar de não gostar muito, eu achei melhor do que os outros dois primeiros, né. Agora, a última vez que eu assisti Thor Ragnarok, eu não ri de quase nenhuma piada e achei o Grão-Mestre terrível, sabe, eu não gostei daquele personagem... Mas o visual é lindo, as batalhas são ótimas, sabe? Quando toca aquela música lá que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver se eu consigo.
Puta, eu esqueci também. É essa aqui, né?
Eu tô tentando lembrar aqui no meu palácio mental.
Pior, ai, meu Deus. Pior que eu só lembro dela agora na versão da princesa lá em Shrek, sabe? Que ela faz...
Nossa, passou Shrek 3 algumas semanas atrás. E aí eu quando eu tava pra chegar nessa parte, eu bati no ombro assim do meu irmão. Bruno, é agora. A música do Thor Ragnarok. Immigrant Song!
Isso.
Pronto! lembrei. Immigrant Song. Olha, foi buscar lá no meu Palácio Mental que eu te falei também, ó. E aí, é muito foda, sabe? É a única música que toca no filme? Sim. Não é que nem Guardiões tem 150 mil. Mas como é bem colocada, sabe? Tanto no começo quanto já no final, o Thó sem o olho e tal. Eu acho isso muito foda, muito legal de ver. Mas ver o Thó sendo bobão é que, sei lá, eu ao mesmo tempo gosto dele ser bobão, entendeu? Eu gosto. Mas pro filme, enfim, a parada que é Star Wars, né? Se ele fizer algo no nível que o Jon Favreau tá fazendo no Mandalorian, eu já acho 100% excelente, sabe? Tem a mesma vibe, mesma pegada dos filmes clássicos 4, 5, 6. É, agora, se ele fizer metade do que o Jon tá fazendo, eu já tô gostando, sabe? Agora, em questão de trama, porque é um filme só, né? Ele não faz parte dessa trilogia que vai ter. E aí, pra ser um filme, na minha cabeça tem que ser uma história independente, que nem o Rogue One foi, e que nem o Han Solo também, entendeu? Então, sei lá, eu acho que eles não vão fazer isso, né? Mas eles podiam, sei lá, pegar alguma história desses livros que não são mais considerados, né? Mas seria uma boa, e até investir, sei lá, num gênero mais de horror, assim, porque tem um livro chamado Troopers da Morte, que eu ainda não li. Mas eu conheço ele, eu acho que nunca vão fazer esse estilo de filme, mas acho que seria muito foda eles pegarem um estilo de terror pra colocar no filme. Não tô dizendo que também precisa ser pra adulto, né? Mas eu gostaria de ver ainda mais esse último episódio do Mandalorian, que teve uma pegada meio Alien, eu curti isso. Entendeu?
Sem spoilers, eu tô esperando a Disney Plus.
Oh, meu Deus, nossa.
Não, mas tudo bem, você só falou do clima.
Não, é porque eu ia dizer que, tipo, Eu fui nos Estados Unidos ver esse episódio, sabe? Eu não entrei num navio pirata, não, assim, sabe? Não fiz nada disso, não.
Eu só não entrei nesse navio pirata aí porque a primeira temporada do Mandalorian eu vi com uma amiga minha num telão, assim, tipo, 4K, muito fodão. E aí eu não queria descer, sabe, desse nível aí. Eu queria ver de novo com gosto em um lugar. Por isso que eu tô esperando a Disney Plus, senão eu não tava esperando também, não. Mas, ó, só juntando aqui, segundo o site Omelete, não sei se você conhece, o site Omelete, no dia 23 de julho desse ano, falou que sim, que essa nova trilogia é comandada pelo Taika.
Ah, então este filme do Taika já faz parte dessa trilogia,
sim.
Né?
Sim, e isso me deixa feliz, isso me deixa, porque você tava falando aí, ó, do Thor Ragnarok, eu sou o oposto de você. Eu acho que, assim, o Thor, como um personagem sério ali nos filmes, não tô falando nos quadrinhos, mas nos filmes, não tava funcionando, e o Taika catou e falou assim, ah, mano, é isso aí, então beleza, então vamos lá. E aí só zoou o cara que era o gostosão, sabe? Tipo, o Chris Hemsworth era o bonitão que falava com um sotaque diferente e tal. E aí, a partir daquele filme, ele pôde, tipo, investir num outro lugar ali da atuação dele que casou muito mais. Agora, mas assim, eu não acho que ele vai ser tão palhacento assim quanto ele fez no Thor Ragnarok. Porque Star Wars tem, por mais que tenha momentos engraçadinhos, que tem umas tiradas, eu acho que não é tanto pra ir, né? E ele tem uma... Por mais que ele tenha feito aquele filme lá dos vampiros que você tinha falado, ele também fez o do... que ele é o Hitler. E que tem a Scarlett Johansson e tal. O Jojo Rabbit.
Sim, eu tinha esquecido desse filme. É muito bom também, Jojo Rabbit.
Exato. E esse filme é da onde também que eu tava pensando, sabe? É um filme que é sobre um evento muito grande, que a gente poderia colocar aí, vai, os acontecimentos da galáxia em Star Wars, são mil possibilidades, né? E ali a gente tá falando de Segunda Guerra naquele filme, só que a história é muito pessoal e é muito gostosinha, é muito sensível, sabe? É engraçado nos momentos que tem que ser, e idiota, porque até o personagem dele, do Hitler, é só idiota. Mas também é emotivo, sabe? É um negócio que você chega no final e fala, puta, mas que bad, né? E aí, então, eu acho que ele tem um equilíbrio ali pra tratar de fazer uma história bem equilibrada nesse sentido, sabe? Ela vai, eu acho que ela tem mais ligação, voltando ao que eu tinha falado, que ela vai ter mais ligação em questão de tom com a primeira, com a trilogia original por causa disso. Porque ele tem uma coisa mais moleque e ao mesmo tempo é sensível, sabe?
Sim, sim, eu entendo. Eu não sei se... Eu acho que eles vão apresentar novos personagens, mas eu não sei dizer, até porque não foi revelado, né? Eu acredito que não. Se eles vão fazer que nem a trilogia sequel acabou sendo, né? Teve a Rey, o Finn, o Poe, e teve alguns personagens da trilogia clássica, como Han, Luke e Leia. Eu não sei se eles vão fazer isso nessa quarta trilogia. Talvez fosse até legal, sabe? Pegar a Rey e o Finn, assim, colocar como os mentores da parada, sabe? Mas, sei lá, você acha que seria ideal? Você acha que seria legal? Mesma coisa de novo? Não digo nível Despertar da Força / Uma Nova Esperança, mas ter essa ajudinha da Rey, assim, entendeu? Porque depois que ela se tornou Jedi, com aquele sabre amarelo, tudo bem que o filme, né, catastrófico, mas eu queria muito ver ela em ação com aquele sabre amarelo, então eu gostaria, como eu falei, eu gostaria muito de vê-la de novo. Você acha que ela devia aparecer nesses novos filmes?
Depois que você falou sobre isso, no começo eu tava muito assim, não quero que volte, que não sei o que, mas aí depois você falando, eu fiquei com vontade de ver também, sabe, a Daisy voltando pro papel, porque... Eu acho que no mínimo tinha que rolar esse momento aí de redenção mesmo, de esquece, sabe? Ela não tem nada lá, o Kylo Ren morreu, ela não tem, a ligação é ela agora só e acabou, sabe? Eu acho que seria bem legal vê-la de volta e ver também, acho que o Finn seria legal. Eu não sei se eu faço questão do Poe voltar ou a outra lá, a Kelly Marie Tran. Mas o Finn e a Rey eu acho que seria bem legal. Mas eu não acho que em questão de mentoria, porque aí eu acho que é repetir demais, sabe? Pela terceira vez o negócio já meio que deu. É meio a sensação que eu tive. Você jogou Star Wars... Qual que era? O Star Wars Fallen Order. Você jogou?
Eu tenho ele, eu joguei algumas vezes, só que eu empaquei numa parte, aí eu nunca mais voltei.
Pô, é difícil o jogo, mano. A história dele, mas sem dar spoiler, a história dele tem uns quês, assim, de inclinar pra mentoria, uma relação meio... Enfim, que a gente já viu várias vezes em Star Wars, mas funciona, sabe? Porque o foco não é aquele. Eu acho que se tivesse algo do tipo, que a Rey, ela é... Nem que ela fosse, tipo, o que o Han Solo virou depois. Que é, tipo, mano, eu tô aqui na minha, você faz aí o que você quiser. Se você quiser ficar aqui comigo também, beleza. Se não, não. Porque eu gosto do que ele simbolizava ali, sabe? Ele não tava ativamente querendo mudar a história. Não era sobre ele. Mas ele é extremamente importante pra aquilo. Então, sim, eu acho que ela poderia voltar. Eu acho que a Mascanata da Lupita Nyong'o é ótima também. Eu acho que devia voltar, sabe? Tipo, umas coisas assim. Ia ser engraçado se...
Ela tem que voltar, porque essa alienígena falou que ia explicar em outra hora como que ela pegou a porra do sabre do Luke Skywalker.
Puta, verdade! Ah, eu tinha esquecido disso. Como que ela não explicou até agora?
Não foi ela, na verdade, né? Foi a desgraçada da Disney, né? Que... Vamos ignorar as coisas aí, né? E aí, esqueceram disso, né? Pois é, podia ter ela mesmo. Aí a primeira coisa que ela vai falar é assim, opa, espera, eu esqueci de dizer uma coisa.
Né? Nossa, agora que a gente já passou por tudo, Ray, vem aqui que eu vou te contar um negócio. Aliás, outra frustração aí que eu tenho, porque eu queria que tivesse tido mais ênfase ali no sabre da Ray. Que tipo, mano, tava desde o primeiro, do sétimo filme ali, do sétimo capítulo. Eita, caralho, do episódio 7. Tá difícil hoje. Tava desde o episódio 7 ali, quicando a bola do... O bastão dela é o sabre. O bastão dela é o sabre. Pra no final, eles nem darem atenção pra isso. Tipo, até é, de fato. Feito a partir do bastão. Mas, mano, não mostrar isso, pra mim foi muito triste. Eu queria aquilo, de repente... sei lá, né? Uma história de origem. Mas assim, outra coisa que tá rolando muito é Star Wars na TV. E aí, enfim, não sei, isso também pode influenciar os próximos filmes pra dar um pouquinho mais de liberdade, já que eles estão focando agora na TV. Então isso eu acho que pode ser um bom sinal, no sentido de que... Bom, a Disney teve problemas com diretores que eram muito autorais, né? E tanto que um foi demitido lá, o Colin Trevorrow foi demitido já com o processo andado para aquele último filme. O próprio Rian Johnson também teve problemas ali. E eu acho que eles focando na TV para ganhar dinheiro e deixar o Taika trabalhar ali, pode dar bom.
É, eu também concordo com você. Eu me lembrei agora que é algo que eu sempre quis ver nos filmes, né? Em outros filmes, é a Velha República, né? Eu não cheguei a jogar esse game. Lembro que eu joguei o The Force Unleashed, né? 1 e 2. Mas Velha República eu nunca joguei assim, mas eu já vi uns vídeos e cenas de lutas iradas, por sinal. 10 vezes melhor do que a do Darth Maul no episódio 1, assim. Então, pô, Taika, por favor, que seja isso, sabe? Ou pelo menos pegue elementos que tem em Velha República e traga pra uma história nova e que não seja, de novo, uma cópia de outro filme que já teve, entendeu? Mas só em ter aquelas lutas maravilhosas de novo seria muito foda. E que eles se vestissem como guerreiros mesmo, cavaleiros Jedi, como era na Velha República, sabe? Vamos trazer isso de volta. Eu acho que seria muito bom ver isso novamente. O que você acha?
Eu gosto também, eu gosto dessa ideia. É, eu acho que essa ideia é legal e, inclusive, me anima mais do que a gente ficar... Por exemplo, você tinha falado do Rogue One e tal, isso me lembrou dos outros derivados que teve em filme, né? Do Han Solo, por exemplo. Eu acho que chega, né? Chega desses filmes assim. Eu realmente, assim, por mais que eu tenha gostado de Rogue One, eu achei que foi uma surpresa boa, mas que poderia muito facilmente ter sido ruim. E aí, se apoiar só na história que já foi, é esse o problema, sabe, que eu tava pensando e que me faria não querer que fosse baseado totalmente no passado. Que é ficar construindo cânone num... Quer dizer, construindo sobre o cânone. E aí... Eu sei, tô parecendo uma velha, né? Querendo que fique só o original, assim. Mas eu acho que tem coisa que não... Tipo, ou você se baseia... Por exemplo, os livros que você tinha falado. Eu acho que é um lugar legal pra ir. Eu li um só, faz muito tempo. Não lembro nem qual era. Mas assim... Tipo, eu acho foda quando eles conseguem fazer essas histórias que estão acontecendo meio que ao mesmo tempo e preenchendo lacunas e tal. Mas ao mesmo tempo, pra filme, o histórico não é muito bom. E aí, ai, dói. Se vier com umas histórias de Han Solo aí de novo, tipo, ah, eles estão ali num momento que sem querer cruza com pequeno Obi-Wan, sabe? Tipo, ainda mais que vai ter a série do Obi-Wan. E aí tô vendo eles quererem... Ficar fazendo cameo, sabe? Tipo, cruzando a série com o filme. Isso aí não, por favor, não.
É, né? Eu já li alguns livros, né? Eu li, sei lá, Lorde dos Sith, que é o Palpatine e o Darth Vader presos no planeta e matando geral, assim, pra poder escapar. É, eu já li o primeiro da trilogia Thrawn, que é Herdeiro do Império, que é bem legal também. Eu já li Kenobi, que eu acho que vai ser inspirado na minissérie do Obi-Wan. Mas, assim, são histórias que dificilmente eles vão pegar pra transformar em filme ou até mesmo conceitos dele, mas é, eu acho que seria bacana, porém não vão fazer, né? Eles preferem ficar pensando em filme do Boba Fett, que eu acho que não iria pra lugar nenhum, né? E que agora vai ser uma série, né? Minissérie.
É isso que eu tô falando, sabe? Tipo, o correspondente aí contemporâneo do Han Solo seria fazer o filme do Boba Fett, que é, tipo, desnecessário.
Até porque tem uma coisa melhor ainda, né? Que se chama The Mandalorian. Então eu não precisava fazer esse filme. Porra, do sim. Boba Fett. Eu quero muito ver pra onde vai desenrolar essa parada do Gustavo Fring aí do Império, sabe? Com o sabre negro lá. Porra, muito foda, velho, aquilo ali. Muito foda.
Doido, né? É, isso daí tenso. Cara, e isso você acha que pode ser levado para os filmes?
A parada do Gus Fring, que eu falei?
É.
Olha, Mandalorian, né? No caso, a espada do Mandalorian lá, eu acho que seria muito bom. Pra quem assistiu ainda mais o final da temporada de The Clone Wars, que foi justamente o cerco de Mandalore, eu queria muito ter visto daquilo nos filmes, entendeu? Eu queria ter visto isso no episódio 9. Já, a gente falando do episódio 9 de novo, né? A gente sempre volta pra ele. E não foi, sabe? Não foi. Foi triste. Foi fraco. Foi nhé. Que eu acho que dá pra encerrar. Dá pra encerrar. Vamos parar de falar de episódio 9. E vamos nos contentar aí com The Mandalore, que já voltou. Vai estrear no Disney Mais aí. Daqui a alguns dias, a partir da data desta
27.
gravação, vai ser dia 17 de novembro. Eu acho que esse programa vai ser postado dia depois do dia 17, então o Disney Plus já deve estar por aí, para você assinar. Mas é isso aí. Já estamos aqui com mais de uma hora de gravação. Eu sou muito iludido, Rogerinho. Eu sempre digo: não, esse seu Dharma e Talk Show, ele vai ser menor, vai ter uns 30 e 40 minutos, aí tem o que com 1h06 já. Eu não consigo gravar podcast mais curto assim. Eu tô tentando, tô lutando contra mim mesmo, mas não dá. Ainda mais com o tema sobre Star Wars, que é algo que eu amo de paixão, por mais que eu odeie também certas coisas, mas é algo que tá enraizado em mim, como eu te falei, né? Quando eu vejo algum vídeo que toca o tema da força, eu me emociono todinho. Principalmente quando saiu no dia 4 de maio, né? Que eles fizeram um videozinho com todos os filmes, aí eu sentei, fiquei assistindo. Ah, eu chorei assim por dentro, aí eu chamei a minha mãe também, aí eu me emocionei mais
Eu
ainda.
achei muito fofa essa história aí de que quem apresentou para você foi sua mãe, porque a minha mãe, ela não tem, os meus pais, os dois, eles não têm muita ligação assim com cultura pop. Eu acho super engraçado quando alguém me fala isso, sabe? Achei bonitinho demais.
Foi ela quem me apresentou tudo, assim, sabe? Eu devo isso a ela, na verdade. Ela que gostava, ainda gosta, né, de cinema, eu que ultrapassei isso. Tenho que agradecer muito a ela. Foi ela que me apresentou Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Gremlins, filmes assim dos anos 80, né? Exterminador do Futuro. Tudo foi ela, sabe? E aí, hoje em dia, eu que meio que tô fazendo o processo inverso. Quando tem algum filme que eu acho que ela ia gostar, eu vou lá e apresento para ela, né? Como foi com O Senhor dos Anéis. A gente assistiu, inclusive eu só fui. Isso vale para outro podcast, inclusive. Mas contando bem rapidinho, eu só fui ver O Senhor dos Anéis mesmo, 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 quando estreou o primeiro Hobbit, sabe?
Caraca.
E aí. Pois é, e aí a gente assistiu, nós gostamos muito. Eu tinha um preconceito com O Senhor dos Anéis, porque era um filme imenso de grande, e eu assisti Harry Potter de boa, né? E aí eu botei pra minha mãe assistir o primeiro, ela adorou, aí eu botei o segundo, gostou também, aí foi o terceiro. Aí quando estreou o Hobbit 2 e 3, né? Eu acho que o 2, ela não chegou a ver no cinema, mas o 3 a gente foi, todo mundo junto, aqui no shopping perto de casa, né? O filme não é lá essas coisas, mas a gente foi, tudo junto. Então ela já gosta, sabe? Eu também apresento novos filmes pra ela assistir, ela gostar também. A gente sempre marca de ir junto, sabe? Ver filme. Não digo todos assim, mas sei lá, alguns da Marvel, tipo Vingadores. Vingadores Ultimato foi a primeira vez que a gente foi numa cinema. No cinema, numa sessão de meia-noite, sabe?
Nossa,
De
que legal.
tão desesperado que a gente tava pra não pegar spoiler, sabe? E o meu irmão, inclusive, pegou horas antes, sabe? Mas eu consegui escapar, foi muito bom, sabe? Estádio de futebol, comemorando. Muito lindo, eu queria voltar naquele dia, voltar no tempo pra ver aquele dia, e a minha mãe tá lá também, sabe? Aquela barulheira toda, que ela dizia que, ah, quando eu assisti A Ira de Kano, São Luís, em 82, era do mesmo jeito, o Spock morrendo, e a gente triste, eu saí chorando no cinema. Então, sabe, tem essas histórias que a minha mãe conta, e eu sempre tô ouvindo, sabe? Eu gosto de ouvir de novo. Eu sempre pergunto: mãe, como é que era esse filme lá, a senhora assistiu no cinema, sabe? Eu sempre pergunto. E, Vitória, estamos encerrando aqui, então, o primeiro Senhor Dharma Talk Show. Eu queria de novo agradecer imensamente você ter aceitado o convite aqui para gravar. Fica o convite para vários podcasts que eu for gravar, sabe? Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas quando tiver um tema assim que eu acho que você goste, assim, você possa participar, eu vou te mandar, Vitória, eu vou gravar sobre filme tal, você quer participar? Entendeu? Não só aqui no seu Dharma Talk Show, porque eu pretendo resgatar convidados que vão participar pela primeira vez, como também nos podcasts que eu faço lá na sociedade. Então, fica aberto o convite para esses podcasts aí. E é isso. Muito obrigado.
Beleza, obrigada a você, Davi, por ter chamado. Fiquei feliz, de verdade. Pode chamar outras vezes. Que você falou aí, eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu sou, mas mais ou menos também. Então, sempre que der, eu venho sim. Pode me chamar e valeu. Valeu aí, galera.
É isso aí. Muito obrigado, gente. Pessoal que tá escutando, você teve paciência de escutar até aqui. Esses dois doidos falando sobre Star Wars aqui. E, Vitória, eu vou cobrar a foto, viu? Da Brie Larson.
Ai, meu Deus. Agora, promessa é dívida. Tá bom. Pode cobrar.
Pois, tchau, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa. Não sei quando é que vai sair, mas
valeu.
Vai sair. Tchau. Não esqueçam, escutem o Omelete TBT da Vitória Milan. Eu tô mandando aqui vocês ouvirem.
É isso aí. Dizem que eu sou legal, hein? Dizem que as pautas também são legais.
É, a Vitória não me escreveu nada aqui, né? Pedindo, Davi, fala do Omelete TBT. Ela não me escreveu
Ele
nada.
Ele não
aqui,
foi sabe? Subornado.
Não fui subornado. Não fui. Tô falando aqui por conta da vontade. Tchau, gente. Falou, até a próxima. Can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.